As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos para mais uma edição do programa Independente. Aumentar aqui o volume um pouquinho do meu microfone. Vamos trazer para você aquilo que foi fato, repercussão, destaque nas últimas 24 horas com foco no nosso polo de confecções, no nosso Agreste de Pernambuco. Comigo hoje, compondo o nosso time, Luciano Bezerra e Manassés Simões. Boa noite aos dois.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés Simões. Hoje estamos de farda, né, Manassés? É. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais.
Boa noite a todos. Boa noite especialmente aqui a Luciano e a Ney Lima.
Sei que vocês iam tirar a ondazinha da fala da ministra, né? Mas ainda bem que...
Eu ia falar da pipoca que você estava comendo antes de iniciar o programa, né?
Isso não é máscara, é uma pipoca.
Pipoca caritó. Olha, você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, do blog do Ney Lima, no YouTube e no Facebook. Estamos ao vivo também pela página Agreste TV e pela página Jardins do Agreste, em Belo Jardim. Estamos ao vivo para Brejo da Madre de Deus, através da Estação Notícias TV e para Fazenda Nova, pela página da Rádio Nova FM, pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, e para Taquaritinga do Norte, pela TV Atitude. Estamos ao vivo também pela Rede Nordeste de Pernambuco, pela página Rede Nordeste de Pernambuco e pela fanpage da Rádio Vale FM. Pelas ondas do rádio, você ouve esse programa através da Toritama FM e da Rádio Vale FM. Essa é a nossa composição de audiência neste momento, para esse programa. Vamos começar trazendo um seguinte assunto. O governador da Paraíba, João Azevedo, durante um pronunciamento, falou sobre a retomada das obras por todo o estado. E citou a sonhada rodovia PE-160, que liga o município de Barra de São Miguel, no Cariri paraibano, à divisa, né, com Pernambuco, chegando ali ao território de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo o governador, a obra custará 6 bilhões de reais. Vamos trazer agora um vídeo com a participação, com a fala, o pronunciamento do governador paraibano.
É importante que ainda, para destacar algumas obras, como novas licitações, algumas estradas que são, eu tenho certeza, o anseio de muita gente. A implantação da estrada que liga São José dos Cordeiros a Livramento. Essa é uma obra que vai interligar de uma maneira muito rápida quem vem da Serra de Teixeira e quer ir para o Cariri, não precisar voltar e fazer um caminho por Taperuá, chegar na BR-230, depois pegar a BR-412 para poder chegar na região do Cariri. Duas estradas extremamente importantes para o Cariri que nós estamos fazendo. A estrada de Juazeirinho até Santo André e agora essa ligação de Livramento São José dos Cordeiros. Quem vem da Serra de Teixeira agora pode rapidamente entrar para Livramento. De Livramento vai sair em São José dos Cordeiros e aí já entra no Cariri, porque aí já chega em Parari, já chega em Serra Branca rapidamente. Isso é muito importante, essa estrada. A outra estrada que nós estamos autorizando também aqui é a implantação da PB-160 de Barra de São Miguel até a divisa com Pernambuco. Essa estrada é importante pela ligação econômica que a Paraíba tem com aquela região de Pernambuco, porque logo próximo ali está Santa Cruz do Capibaribe. E Santa Cruz do Capibaribe, todos nós sabemos, é um grande polo produtor, principalmente de confecções. Então, por isso que essa estrada é muito importante.
Bom, está aí o pronunciamento do governador paraibano. E por que, que esse assunto é importante para a gente? Claro, né? A ligação nova que é possível fazer, mas isso vai depender, né, essa ligação, do gesto que pode ser feito, e até agora não foi, pelo governo de Pernambuco. Manassés e Luciano.
Bem, a obra anunciada pelo governo da Paraíba é uma obra importante, como ele cita na sua fala, porque ela liga a um polo de confecções importante, que é Santa Cruz do Caparibe, e que para a gente também ela tem importância significativa. Pode ser um local, Manassés, de escoamento da nossa produção. Eu lembro que em 2014, o então governador Ricardo Coutinho, ele anunciava na Barra de São Miguel a intenção de fazer essa obra, que agora é listada. Em Santa Cruz, esse esforço também, ele já foi deveras vezes anunciado. Em 2014, em 2015, o então presidente da Câmara, Afrânio Marques, ele reuniu os prefeitos da cidade de Santa Cruz e Barra de São Miguel, onde formalizaram um acordo para envidar esforço junto aos governos do estado para essa obra. Em 2017, o então vereador Tonho do Pará fez um requerimento ao governo do estado e ao deputado Diogo Moraes para que pudesse também envidar esforços para a construção dessa obra. Ano passado, a Prefeitura de Santa Cruz, no evento Todos por Pernambuco, levou também a proposta para que houvesse esse asfaltamento. No entanto, o estado de Pernambuco não avançou. E confesso que sou desesperançoso de que o estado de Pernambuco possa fazer uma obra como essa, Manassés, uma vez que nós temos aqui no centro da cidade uma ponte que já tem mais de ano que essa obra não inicia e que temos estradas como as que ligam até Poço Fundo, que está cheia de buracos. Bom para o estado da Paraíba, que está fazendo a sua parte com esse asfaltamento. E bom seria se Pernambuco pudesse fazer a sua parte, porque isso, sem sombra de dúvida, levaria com que nossa cidade pudesse se desenvolver cada vez mais.
É interessante como há uma diferença tão grande, né, em se tratando de estradas, de infraestrutura entre Pernambuco e Paraíba. Até mesmo o DENIT, Luciano, que é um órgão federal. E se você comparar as estradas federais de Pernambuco com as estradas federais da Paraíba, não é de hoje que a diferença em termos de qualidade pró-Paraíba é uma coisa assim que chama a atenção. Você muda, você sai daqui de Pernambuco, por exemplo, para Campina Grande. Quando você entra na Paraíba, você já vê uma estrada totalmente sinalizada.
Você reconhece a diferença dos estados pelo próprio asfalto.
Pelo próprio asfalto, você reconhece que você está em Pernambuco ou que está na Paraíba. E não somente as estradas federais, mas as estradas estaduais, as PBs paraibanas, são de excelente nível. Eu estava indo um dia, para uns 2 meses atrás ou mais, para Sumé, na Paraíba, e encontrei um carro lá do Departamento de Estradas e Rodagem, eles fiscalizando pequenos buracos. Luciano, eu passei devagar por eles, eram pequenas fissuras, mas estavam lá por quê? Porque é o trabalho de prevenção. Eles fazem um trabalho excelente de prevenção. E preste atenção, entra governo, sai governo, o nível de qualidade das estradas continua o mesmo. Você pode ter um ponto ou outro isolado de algum lugar que um pouco crítico na Paraíba, mas, em regra, é um estado de excelentes estradas. Pernambuco tem carnaval, futebol e o que mais Pernambuco tem? Mais alguma coisa que chame a atenção. Mas Pernambuco sempre tem crise de água, falta água, as estradas são de péssimas qualidades. Olha aí, olha para a estrada de Poço Fundo, pessoal. Uma estrada que não é uma estrada que nos interliga até uma vila, apenas de Santa Cruz. Ela segue, inclusive, interligando para um outro extremo do Cariri paraibano, que é ali, Sumé, Monteiro, um escoamento importantíssimo de nossa economia. Quem é que zela por essa estrada de sua parte? Tão somente o governo da Paraíba. Olha essa estrada por parte do governo de Pernambuco. É em péssimo estado, toda semana. Se você pegar, por exemplo, o blog do Ney Lima, você vai encontrar reportagens e mais reportagens quase que semanais de acidentes, algum deles com vítimas fatais, nesse trecho entre Santa Cruz do Capibaribe e Jataúba. Significa o quê? Que as nossas estradas são mal cuidadas. Aí agora vem o governo da Paraíba, se disponibiliza, vai fazer a parte dele, e aí eu, infelizmente, tenho que concordar com o Luciano em dizer, se uma ponte que é de responsabilidade do governo do estado pelo menos é o que foi feita lá, há quantos anos atrás foi feita. A licitação pelo governo do estado foi feita e a gente não vê nada saindo do papel. Uma ponte que interliga a PE-160 ao centro da cidade de Santa Cruz de Capibaribe não sai. Você, que é de Paraíba e que mora em Pernambuco, é da Paraíba e mora aqui em Santa Cruz de Capibaribe, que sempre quer, no final de semana, no feriado, visitar a sua família, ou levar a sua mercadoria para a facção que você tem lá em Barra de São Miguel, ou em São Domingos da Areia, ou quem sabe em Riacho Santo Antônio, e você quer ir por aqui, seu carro vai se acabar rapidinho. Você tem esperança que essa estrada saia? Aí eu me dirijo, Luciano, não somente ao governador do estado, mas agora aos vereadores que fazem parte da base e de apoio ao governador Paulo Câmara, que não são poucos, que cobrem agora do governador do estado, uma vez que o da Paraíba unilateralmente se prontificou em fazer a parte dele. Cabe agora aos aliados do governo do estado e também a quem não é aliado ao governo do estado, afinal essa estrada vai servir a todos, fazer a sua parte e fazer com qualidade, e não deixar, por outro lado, abandonada, como está abandonada a PE-160, que faz aí a ligação até Jataúba, que sinceramente é uma vergonha para o nosso estado, é deplorável.
Impressão minha, o governo da Paraíba tem sido muito bom nesse aspecto. Aliás, eu acho que talvez os governos, né? Porque se a gente for olhar, acho que desde José Maranhão, que o estado vem se desenvolvendo. Eu sou do tempo em que a gente percebia a diferença no asfalto ao contrário. Nós íamos para Campina Grande, tínhamos uma rodovia muito esburacada. Quando voltava, a gente percebia quando entrava em Pernambuco, porque o asfalto era melhor, né? Mas isso mudou muito, né? De uns anos para cá, a malha viária da Paraíba dá muito orgulho aos paraibanos.
E o que a gente percebe, Ney, pela fala do governador paraibano, dá para destacar que a preocupação dele em fazer esse asfalto é do ponto de vista econômico. Ele cita textualmente, Manassés, que é para ligar uma região importante e cita a cidade de Santa Cruz do Caparibe. Infelizmente, parece que a importância que tem nossa cidade, ela não é vista pelo nosso governador. Parece que essa região, e não só Santa Cruz, mas a região como um todo, Santa Cruz, Toritama, o Brejo, Jataúba, essa região parece que ela não tem a importância que o governo da Paraíba enxerga aqui para a gente.
E aí cabe mais uma vez a população, você, olha, pega, você que tem deputado estadual, aqui em Santa Cruz temos dois deputados, a deputada Alessandra e o deputado Diogo. Você que votou em um deles, eles têm o WhatsApp, eles têm e-mail, entre no site da Assembleia Legislativa, você vai encontrar lá o e-mail do seu deputado, envie um e-mail cobrando para que eles cheguem junto do governo do estado e expliquem, olha, tem alguém lá e do outro lado da fronteira que está olhando e está dando destaque à nossa cidade. É necessário fazer isso porque, Luciano, o polo de confecções, que Santa Cruz do Capibaribe é essa capital desse polo, não diz respeito apenas a Pernambuco, diz respeito à Paraíba também. Cidades como Barra de São Miguel, Riacho de Santo Antônio, São Domingos da Paraíba e outros pequenos sítios aí nessa região, todos eles, quando você chega junto, tem sempre confecção, tem sempre alguém que está gerando renda e que, de alguma forma, beneficia a nossa cidade. Então é necessário, mais do que necessário, nesse tempo, fazer isso. Há tanto tempo, já teve, como bem você disse, Luciano, aí o pessoal, o vereador Afrânio, há anos atrás, já reuniu-se aí com os prefeitos, tentando aí fechar um acordo com os governadores. Já teve um evento na Barra de São Miguel com o governador de Pernambuco. Era o Eduardo na época? Era o Eduardo Campos, não era? Era, se eu não me engano, era ele. E com o governador lá da Paraíba, fizeram digamos assim, um pacto de quando um fizesse a sua parte na sua estrada, o outro completaria. Mas nós estamos vendo tão somente aí o empenho do governador da Paraíba. É hora de governador Paulo Câmara, é só fazer a sua parte e interligar juntamente. Aí vai ser uma festa grande, rapaz. Dois governadores aí juntos, dois estados irmãos. Quem sabe a gente, eu acho que a gente tem muito a aprender com a Paraíba em termos de estradas e em termos de recursos hídricos. A Paraíba sempre é um exemplo nisso.
Cumprimentando aqui os nossos internautas, né, que estão acompanhando através dos portais, pelo Santa Cruz Online, Juceano Gomes, assistindo a gente em Cupira. Um abraço, Juceano. Marinalva Araújo está em Taquaritinga do Norte, também deixando seu recado aqui. Desculpa a tosse, é por conta de pipoca que eu estava comendo aqui. Levi Mamédio Ele coloca o seguinte: se brincar o governo da Paraíba asfalta até Santa Cruz, porque se depender de Paulo Malvadeza, ele coloca aqui, não fará nunca. O Rafaela e Júlio, eles questionam aqui que o governo não terminou nem daqui para Caruaru, nem a ponte. Né? Já vira a situação de Santa Cruz, já está o brejo, né? Então ele realmente coloca aqui, vão sonhando, de fato, né? Realmente algo difícil. Edson Romão, assistindo a gente no Rio de Janeiro. Né? Um abraço, Edson, acompanhando o programa bastante longe. Vamos para o intervalo rapidinho, 30 segundos, e a gente volta em instantes.
Tá sabendo da novidade que está chegando aqui em Santa Cruz? Não? Então eu vou te contar. Uma ótica completa com mais de 400 lojas em todo o Brasil com marcas exclusivas e preço justo. Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$ 19,99 e óculos de sol a partir de R$ 79,90. Não perca! Grande inauguração no dia 16 de julho, na Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com o ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que testou positivo para a Covid-19. A revelação foi feita hoje pelo próprio presidente, chefe do Executivo, em entrevista à TV Brasil, onde ele sentiu alguns sintomas. Aliás, ontem ele sentiu alguns sintomas da doença e fez o exame em Brasília. O resultado foi divulgado no final da manhã de hoje pela TV Brasil e também por outros dois canais, acho que Record e CNN. Né? Ele escolheu a dedo aí alguns veículos para fazer essa entrevista. Vamos trazer agora uma parte, um trecho dessa entrevista, onde o presidente fala sobre os sintomas.
Uma extensa agenda de compromissos com muitos ministros. Foi feita alguma recomendação para os ministros com relação a fazer exames também?
Não, isso não entra nessa cela. Cada um sabe das suas condições físicas, né? O Heleno, por exemplo, mais antigo, diz ele que ficou chateado em casa, ficou aí 15 dias em casa fazendo bicicleta e não sentiu absolutamente nada. Naquela viagem nós aos Estados Unidos, a maioria da tripulação chegou aqui contaminada, até o jovem, o Major Cígis, também se contaminou e esteve em casa por algum tempo, também não sentiu absolutamente nada. Assim é com a maioria da população.
Presidente, já uma previsão já para o senhor fazer um segundo exame já, para saber?
Eu acredito que, vou perguntar para o médico, segunda-feira talvez seja um momento de fazer um segundo exame, né? Já estaria.
O médico está acompanhando o senhor aqui o tempo inteiro?
Tá. Não, aqui tem, como eu até fico constrangido, não sou acostumado a isso, né? Tem um médico, tem uma equipe médica que pernoita aqui no Alvorada, mas não é apenas para atender a minha família. Nós temos um pouco mais de 100 pessoas que trabalham nesse complexo aqui, tratando tudo quanto é assunto. Você está vendo aqui, chama-se Palácio da Alvorada, mas eu não sei a coisa. Isso dá uns 2 hectares de construção, com toda a certeza. Além de aproximadamente 100 militares que fazem a segurança da região aqui. Então,
o presidente, mais cedo a CNN, o senhor disse que estava 100%, que gostaria já de voltar a trabalhar, que tem obra para poder inaugurar. Ou seja, o senhor está um pouco impaciente?
Lógico que estou impaciente, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né, e esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro.
Presidente, uma última palavra, né? O pessoal já está pedindo para a gente encerrar. O que o senhor fala para a população a respeito da doença e quais são as orientações que o senhor passa para a população?
O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde, esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laboral. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa. E, como já disse no passado, não se pode combater o vírus onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Faça aí. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, pode continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado especial com os mais idosos, que têm comorbidade. os mais jovens tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, se Deus quiser.
Obrigado. Tá aí, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar sobre isso nesse programa em instantes. Cumprimentar aqui rapidinho, inclusive daqui a pouco nós vamos colocar as fotos das pessoas que mandaram, né, fotos pra gente no programa de ontem e no programa de sexta-feira, que não tivemos como colocar, tá certo? Daqui a pouquinho a gente exibe essas fotos aí. Cumprimentando aqui rapidinho, antes de entrar no assunto, Selma Aragão, assistindo pela fanpage do blog do Ney Lima, ela diz o seguinte: estamos precisando de um deputado que cobre a estrada até Jataúba. Agora o governador Paulo Câmara é um governador que tem feito muito por Santa Cruz. Tenho visto ele até melhor do que os outros que já passaram. Ela coloca aí, reconhecendo algumas outras ações. Davi Gabriel, festa vai ser quando ele tapar os buracos da PS-160. Aí sim vai ser festa. Deixa eu ver aqui mais. Marcelo Moura diz o seguinte: Ney Lima, boa noite. Há 8 anos que moro aqui no Malaquias e o mesmo período que o prefeito está no poder. E faz esse mesmo tempo que ele prometeu fazer uma ponte aqui na passagem, depois de Jordão do Gesso. Vai terminar o mandato dele e não vai ser feita essa obra. Se você puder, fala aí no seu programa, tal, para que seja feita alguma coisa. Então tá aí a cobrança do Marcelo Moura. Eu entendo realmente que essa ponte já foi muito prometida, né? Seria um acesso, inclusive, que iria desafogar o trânsito na PS-160 e iria ajudar também na Bio de Deda, que é complicado. Por falar na Bio de Deda, deixa eu reclamar aqui a seguinte questão de obra, certo? Foi aberto um buraco no asfalto no encontro da Bio de Deda com a Avenida Souza Aragão. Fecharam o buraco, certo? Mas ficou o calçamento, mas não colocaram o asfalto, não fizeram a reposição do asfalto. Então fica um buraco para quem passa de carro, né? Não fica uma cratera, mas fica um buraco. E é justamente no encontro com a Souza Aragão, que tem outro buraco enorme logo no começo. Então o trânsito ali naquele cruzamento, pelo fluxo de carros que vai para o Santo Agostinho, é muito grande e isso tem atrapalhado bastante. A gente aproveita aqui também para fazer essa cobrança, já que isso é uma questão mais fácil de resolver do que a passagem molhada, que já fazem, a ponte, na verdade, que foi prometida, né? Que já faz aí 8 anos do governo Edson Vieira e isso não foi resolvido. A Aparecida Lima, citando aqui também, asfalto que vai para Jataúba é uma vergonha, né? E a gente recebendo aqui vários comentários. Através das outras páginas, vamos trazer aqui, acompanhando pela Agreste TV, Agreste TV de Belo Jardim, a Maria Ireci, Maria Ireci Andrade. Ela diz o seguinte: boa noite, muito bom programa. Estou em Jurubeba, São Bento do Una. Manassés conhece, né, Jurubeba?
Não, conheço Jurubeba, não. Nem conheço São Bento do Una.
Você tem quantos anos?
Eu tenho 40 anos.
Não conhece Jurubeba, não, não é cidade, não é absurdo.
Ele queria só descobrir a sua idade, Manassés.
Não. Luciano conhece, deve conhecer Jurubeba, mas não Jurubeba, o vinho.
Já ouvi falar nesse Jurubeba. Já.
Mas nunca foi lá em Jurubeba de São Bento do Una, não.
Não, também não.
Rapaz, você não sabe o que está perdendo. Edvanilson Albuquerque está acompanhando a gente pela página da Rádio Nova FM, de Fazenda Nova, assistindo aqui pela live. E pela página do blog do Evandro Lins, o Givanildo José também mandando um recado aqui, dizendo que a vinheta da gente parece do Batman e Robin. É a trilha, né, do começo, essa que está tocando aqui no começo do programa. Lembra o Batman e Robin, será? Vamos para o intervalozinho, só 30 segundos e a gente volta discutindo esse assunto aqui. Daqui a pouco vamos ter também uma participação, vamos tentar aqui um contato com o Ata Anderson Mesquita, direto de Brejo da Madre de Deus. Vamos para o intervalo rápido e a gente volta.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta? A Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Muito bem, vamos então continuando aqui. Eu coloco agora para assunto, nessa questão, para o debate, O assunto do debate agora é o presidente Jair Bolsonaro, né? Confirmando-se aí. Interessante que os jornais do mundo, eles publicaram assim, presidente anuncia que está com a Covid-19. Eles não colocaram textualmente por sinal de desconfiança em relação à veracidade. Mas depois da entrevista, inclusive, a presidência da República publicou o exame, né, onde atesta ali positivo.
Chama a atenção realmente de todo o mundo a informação de que o presidente contraiu a Covid-19 em razão da própria pauta que foi gerada na condução desse processo, né? Nós torcemos, evidentemente, que o presidente ele possa se recuperar, né, e voltar a conduzir o país, né, de forma como deve ser conduzida. Agora, o curioso é que a situação ela acontece dias após o próprio presidente vetar o uso da obrigação do uso da máscara em alguns estabelecimentos. Então, todo esse processo como se deu, ela acaba chamando a atenção de toda a imprensa internacional quando há a confirmação da contaminação do presidente.
Em primeiro lugar, fica claro que o presidente não havia adoecido, pelo menos da outra vez, né? Porque ele informou claramente que não estava contaminado da primeira vez, que quando ele voltou dos Estados Unidos, que vários ministros adoeceram, e ele fez um teste por duas vezes e disse, olha, não estou doente, não estou com a Covid, e a prova está aí, o presidente adoeceu agora. Agora, é evidentemente também que o presidente fez por onde ficar infectado, né? Porque não usava a máscara sempre, estava no meio de grandes aglomerações. Então, os cuidados básicos, certamente, se ele tivesse feito, aí é onde entra aquela questão. Eu concordo com ele quando ele diz, não é necessário entrar em pânico, dá para tocar o país agora, é necessário tomar os cuidados. Se você tomar os cuidados, não, pelo menos as chances serão muito remotas de acontecer o que está acontecendo com o presidente, que está contaminado, graças a Deus que ele está bem. Nós desejamos não somente a ele, mas a qualquer um dos representantes desse país, que governa esse país, se adoecerem, que logo fiquem curados. É exemplo do prefeito Hilário, que passou por uma situação dificílima e está de volta ao comando do município. Mas é necessário sempre atentar para a necessidade de usar as máscaras. Quando, se você passa o dia todo fora de casa, leve mais uma no seu bolso, porque depois de duas horas precisa trocar. Todos esses cuidados, lavar as mãos, trocar a roupa, colocar para lavar, tudo isso é preciso levar a sério. Porque quanto à questão do tratamento, ainda tudo isso ainda está em fase, ainda, Luciano, de estudos, ainda não temos vacina. Agora, se eu não me engano, em São Paulo, a partir do dia 20 de julho, vai se começar já um teste com pessoas de uma vacina que foi entre a Secretaria Estadual de São Paulo com um laboratório de um outro país, vão começar a testar, mas nós estamos ainda nesse encaminhamento. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas se precisa trabalhar, leve sua máscara. Eu sempre digo, nós estamos aqui, Ney, a uma boa distância. Eu estou mais de 2 metros de distância do Luciano, que está a mais de 2 metros também do próprio Ney Lima. E as nossas máscaras estão aqui. Quando a gente termina o programa, antes de nos levantarmos das cadeiras, a gente já coloca. É necessário. O presidente poderia não ter sido infectado pela doença se tivesse tomado os cuidados necessários. Agora é a hora de tocar o país, seguir em frente com os cuidados, porque, infelizmente, a gente vai ter que conviver com esse vírus durante muito tempo.
Olha, aconteceu na tarde de hoje mais um balanço promovido pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe sobre as ações feitas para o enfrentamento ao coronavírus. O encontro contou com o prefeito do município, Edson Vieira, o secretário de Defesa Social, Coronel Sena, e a secretária de Saúde, Pauliane Siqueira. O prefeito revelou que não há internos no hospital de campanha neste momento. Porém, segundo ele, existem 9 pacientes do município em unidades de saúde de outros municípios. Edson Vieira fez críticas àqueles que defenderam o lockdown para Santa Cruz do Capibaribe e reconheceu alguns erros nos números da Covid-19 que foram divulgados de forma errada. Ele reconheceu, então, que houve esses erros na divulgação. Vamos acompanhar um trecho do pronunciamento do prefeito.
Teve gente que disse, por que Santa Cruz não vai entrar no lockdown? Teve até político dizendo, não, Santa Cruz tem que entrar no lockdown. Santa Cruz tem que ser como Caruaru. Santa Cruz tem que ser como Bezerros. E minha preocupação foi, primeiro, com a saúde do povo, e segundo, com a economia da cidade. A gente segurou o Sena até onde a gente dava e que tinha que segurar e monitorando os números. Agora, não era que a gente ia ter que fechar a cidade simplesmente por fechar. A gente não ia fazer isso. E foi determinante a nossa intervenção junto ao Estado, mostrando os números de Santa Cruz de Capibaribe. Mostrando esses números, até Paulina, que saiu aí, não vou dizer que é errado por má fé, não. Acho que é um erro, né, que pode acontecer, um erro bom, aí administrativo, aí nesses inseridos nos números, no sistema, que fizeram com que tivesse informação que Santa Cruz tinha crescido 300 e tantos%. Quando, na verdade, você fosse pegar do dia 15 ao dia 30, ia ver que não estava errado. É isso que eu falei, né? Não é? Tinha um crescimento, mas não era daquela maneira como quiseram passar para a nossa cidade. E aí? A gente, ontem o secretário de saúde falou e viu que Santa Cruz de Capibaribe, pelos números, cientificamente, não tem essa de ter lockdown na nossa cidade. Mas isso, para se chegar até isso, foi preciso essa equipe que está aqui. O prefeito, a secretária, o coronel Sena com a guarda, o coronel Sandro com a mobilidade, o pessoal da educação, da assistência social, todos trabalhando, o PROCON, a imprensa e mostrando Santa Cruz. Qual é? Mostrando Santa Cruz não tem esses números para dar lockdown. E para ter um lockdown, é preciso o aumento, né, de números do SAG, né, síndrome respiratória aguda grave. Né? Segundo, o aumento da taxa de ocupação de leitos, o que daqui a pouco eu vou falar aqui para vocês. O terceiro, diminuição do isolamento social. E o quarto, aumento da mortalidade. Então, graças a Deus, a gente não atingiu a isso. Estamos dentro de um padrão sério, organizado, e que Santa Cruz vai continuar assim. Eu sei que as pessoas ficam aflitas por conta da segunda-feira, mas a gente ainda, o coronel Sena daqui a pouco vai falar o trabalho que ele tem demasiadamente na segunda-feira com sua equipe, a saúde também, mas a gente prefere ainda, e vamos tentar organizar cada vez mais. Eu sei que o trânsito fica caótico na segunda-feira, mas isso é o que está salvando ainda várias pessoas para não ter o caos tremendo social, o caos econômico. Se a gente tivesse com o aumento de números aqui em Santa Cruz exorbitante, a gente já teria fechado. Mas a gente não vai fechar simplesmente porque fulano de tal diz que é para fechar porque eu acho. Eu acho não. A gente tem que ter números, a gente tem que ter dados, a gente tem que saber o que está dizendo. E é isso que a gente está fazendo em Santa Cruz.
Nós vamos para mais um intervalo rápido, só 30 segundos, certo? Para um recado, e voltamos com outros trechos desse pronunciamento, inclusive em que o prefeito cita o vereador Carlinhos da Coab, que, segundo ele, estaria tentando entrar no hospital de campanha. A gente traz essa informação daqui a pouquinho.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Durante a live, o prefeito de Santa Cruz afirmou que na tarde de hoje, o vereador Carlinhos da Coab estaria tentando entrar no hospital de campanha para verificar como estava a situação na parte interna da unidade. Vamos trazer a fala do prefeito Edson novamente.
Aí agora está lá uma pessoa, né, querendo, aqui eu fiquei até sabendo, querendo invadir o hospital de campanha para fazer tumulto. Ora, que responsabilidade é essa? Isso é uma ânsia de aparecer? Eu não vejo essa mesma ânsia de ir lá no governo do estado e pedir ajuda do governador para terminar, que não deveria nem falar isso hoje aqui, para terminar a ponte de Santa Cruz de Capibaribe, a APS 160, que vai daqui para Jataúba toda esburacada. Eu não vejo essa ânsia, Pauliana, de chegar e dizer, me mande um real para ajudar no hospital de campanha ou na UPA de Santa Cruz, ou pague os 5 milhões que está devendo a UPA de Santa Cruz. Eu não vejo nenhuma ânsia, Coronel Senna, de dizer o que é que está faltando à Guarda Municipal para pagar uma emenda que se tinha lá de uma viatura, para poder ajudar aqui o seu trabalho aqui, seja com colete à prova de bala, seja com carro, seja com equipamento. Eu não vejo essa ânsia nenhuma de querer estar invadindo agora o hospital de campanha para tumultuar num anseio político por uma questão política partidária. Esse momento é momento de dar as mãos. Eu tomo essa informação agora, chegou para mim agora essa informação. Esse é um momento que eu bati na porta do governador e disse, conte comigo, com minha equipe para fechar, para suspender as feiras, para suspender as aulas, para ir de frente e conversar com o comércio. Eu não vi nenhuma dessas pessoas que hoje estão querendo fazer política. Os profissionais da área de saúde hoje desceram para a UPA e desceram para o Hospital Raimundo Francilino Aragão, para atender a quem precisa lá, porque não vai ficar dentro do hospital de campanha sem ter nenhum paciente, não. Falta de responsabilidade e sensatez. Eu fico triste com isso, porque enquanto nós estamos aqui lutando para salvar vidas, tem gente querendo fazer política. Enquanto eu sei que fica uma pessoa que está com medo de ser contaminado, fica um parlamentar aí querendo fazer picuinha política, num momento como esse, e dizer que nós estamos atentos, né? Quando eu falei agora há pouco, né, que tem um parlamentar, e eu digo logo o nome aqui do parlamentar, foi o vereador Carlinho da Coab, que estava lá, né, de frente ao hospital, infelizmente, de frente ao hospital de campanha, não chega essa informação, querendo fazer tumulto.
Logo cedo nós conseguimos falar com o vereador Carlinhos da Coab e ele disse que tinha recebido uma denúncia de que não havia médicos no hospital de campanha, que teria ido checar, né? Agora o próprio prefeito disse aí que não há pacientes, né? Então se não há pacientes, talvez esse é o motivo, claro, né? Talvez não, de que por esse motivo não há médicos. Luciano e Manassés.
Bem, esses dois trechos da entrevista do prefeito a gente pode dividir nas questões administrativa, mas dois pontos aí da questão política, né? Da questão administrativa, o prefeito reconhece que houve um erro, e aí deixa claro que não por má fé, mas que houve um erro na alimentação dos números aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, ontem nós divulgamos aqui um trecho do secretário de Saúde do Estado que mencionava essa falha que ocorreu na alimentação dos dados em Santa Cruz, e também o fato que o prefeito mostra que o hospital, graças a Deus, não está sendo utilizado, né? Isso é uma boa notícia. Eu lembro que quando nós estivemos lá visitando e conhecendo as instalações, era algo que nós falávamos, que bom seria que ali se tornasse um elefante branco sem pessoas utilizando, né? Que não tivesse as pessoas precisando daquele hospital. Então, essa é a parte administrativa da entrevista. Mas há um outro ponto aí que tem um tom político, Manassés. Uma é quando o prefeito cita que políticos da cidade pediram o lockdown. E é claro que ele faz uma referência nitidamente ao deputado Diogo Moraes, que em entrevista em algumas emissoras de rádio aqui da região, citou que Santa Cruz não era diferente de Caruaru e Bezerros e que precisaria ter as medidas que foram aplicadas àquelas cidades. E o outro ponto é quanto ao vereador Carlinhos da Coab. É evidente que é preciso ouvirmos o vereador Carlinhos da Coab, mas se a afirmação foi dita pelo prefeito de que o vereador Carlinhos tentou invadir uma unidade de saúde, isso é muito grave. Se justifica, pelo que nós ouvimos de uma das partes, que é o prefeito, que não havia pacientes, se não há pacientes, também não havia médicos, né? Mas se houve essa tentativa de invadir uma unidade de saúde, isso é muito grave, né? E nós esperamos que o vereador Carlinhos da Coab possa responder e justificar se realmente cometeu essa atitude, que se ocorreu, é uma atitude reprovável.
O prefeito trouxe nessa live esclarecimentos também, Luciano, do ponto de vista técnico, que foi aquilo que eu até trouxe uma pergunta para ele na última entrevista que houve aqui no programa Independente, eu dizendo, olha, prefeito, se por acaso o governo do estado insistir em decretar um lockdown a exemplo do que está acontecendo em Caruaru. Eu disse a ele, eu não sou um técnico na área, mas é notório que os casos que estão acontecendo em Santa Cruz, muito embora os números não sejam baixos, mas a letalidade é muito baixa e o que nós temos ainda de positivo é que os casos estão sendo realmente leves. E o que acontece? O prefeito disse que iria, se por acaso o governo do estado intentasse objetivar um lockdown no município, ele iria levar os dados técnicos para contestar o intento, se por acaso fosse acontecer, do governo do estado. A gente já percebeu, na última entrevista que o secretário de saúde deu, que não havia necessidade de decretar o lockdown em Santa Cruz, porque os casos se encontravam no âmbito de casos leves, diferentes de outras cidades de Pernambuco, a exemplo, digamos assim, de Caruaru ou Bezerros, que foi o critério mais relevante para que fosse aumentada a restrição de circulação de pessoas. Então, nós temos aqui claramente o prefeito trazendo os números e informando que é de tal modo que os casos do nosso município são casos leves que, no dia de hoje, o hospital de campanha está literalmente sem qualquer paciente. Então, vejam que notícia boa, não é? O fato de que, muito embora nós tenhamos casos aqui, os casos estão sendo tratados em casa. Se eu não me engano, são apenas 9 casos que estão fora do município. Infelizmente, nós tivemos já, se eu não me engano, 17 mortes em virtude dessa doença, mas o fato é que, de positivo, o prefeito trouxe realmente números e mostrou, do ponto de vista técnico, que é realmente desnecessário uma decretação de uma rigidez na circulação das pessoas em nossa cidade. O que apenas não sei, creio que durante a live ele deve ter reforçado, é que as pessoas procurem andar com as máscaras e mantendo os cuidados de higiene. E, Luciano, eu ando pouco na cidade, mas por onde eu tenho andado, eu tenho percebido que as pessoas estão com um cuidado maior. É cada vez menor, pelo menos a meu ver, o número de pessoas, inclusive dentro de carros, sem a máscara. A maioria das pessoas que eu tenho visto dentro dos carros, no trânsito e andando pelas ruas, estão sempre utilizando uma máscara, que é um, digamos assim, entre aspas, um souvenir que foi nos imposto, que a gente vai usar durante um tempo, quem sabe até indeterminado. Agora, o que nós temos de positivo é isso. Agora, por outro lado também, a fala que o prefeito traz sobre um vereador de Santa Cruz que, segundo o prefeito, tentou invadir o hospital de campanha, realmente é grave, a começar pela saúde, Luciano, do próprio vereador. Porque é necessário entender que um hospital de campanha, diante dos quadros de fácil infecção que essa doença traz, em primeiro lugar, quando o prefeito age falando duramente da invasão, porque coloca em risco tudo o que está acontecendo lá dentro, se por acaso tenham pacientes, mas também é com o próprio vereador, porque tem que ter todo um critério para se estar dentro de um hospital de campanha como esse. Então, se isso realmente ocorreu, como o prefeito está colocando, foi de uma irresponsabilidade realmente muito grande. Cabe aí, de repente, ao vereador trazer os esclarecimentos se isso realmente se aconteceu como o prefeito colocou. Vamos ver se de repente ele pode até entrar ao vivo ainda aqui no dia de hoje no programa, nem estava vendo isso. Agora, o que fica de positivo na palavra do prefeito, inclusive que faz jus ao que disse o próprio governo do estado, não há necessidade da rigidez de um isolamento social em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é o que eu vejo que está de bom aí e de bom tamanho para a nossa cidade, porque, graças a Deus, o comércio tende a reagir. Agora é necessário, volto a repetir, que as pessoas façam a sua parte, colaborem com as autoridades de saúde e mantenham o nível de segurança necessário para que a gente não tenha mais casos e, em havendo, não sejam casos graves.
Nós estamos ao vivo agora com o vereador Carlinhos da Coab, conversa comigo por telefone. Vereador, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Manassés. Estou viajando, não sei se Ralf está, mas boa noite para ele também. Boa noite, meu senhor, minha senhora que está me ouvindo através da rádio Vale FM e esse programa independente. Eu fiquei abismado quando fala do prefeito Edson Vieira e repercutido até para os comunicadores, até o próprio Luciano, que foi vereador de Santa Cruz do Caparibe, que sabe que vereador tem autonomia de chegar em qualquer prédio público. Sei também que o hospital de campanha é uma questão diferenciada, como o Manassés falou, de saúde pública. Mas para não chamar o prefeito de mentiroso como ele é, eu digo que ele faltou com a verdade. Ele está faltando com a verdade, minha gente. Com você, minha senhora, que está me ouvindo. Com você, meu senhor de Santa Cruz de Caparibe. Ei, eu fui procurado hoje, pela manhã, pelas pessoas que estão, como se diz, em casa, doentes. Está entendendo? Passando por necessidade precária de ir para um hospital. E escutaram de pessoas de dentro da própria UPA de Santa Cruz de Caparibe, que não era para transferir, aquela pessoa para o hospital de campanha, porque hoje não tinha médico no hospital de campanha. E eu pergunto a você, Luciano Pizeira, você como vereador de Santa Cruz do Caparibe, sabendo que uma epidemia dessa que está aqui na cidade, chega um cidadão que não tem condição de pagar e diz que o seu parente, o seu filho, se põe no lugar de população que está me ouvindo, de você que está em casa doente, chegando e dizendo, meu filho está doente, mas não foi para o hospital de campanha, porque não tem medo. E vereador Carlinhos Acuado, prefeito mentiroso, não invadiu o prédio público. Cheguei lá com todas as precauções necessárias, na porta não entrei, chamei, eu tenho vídeo gravado e vou soltar para desmentir o prefeito. Chamei um funcionário da porta, do lado de fora. Disse, senhora, eu queria uma informação de você. A mulher disse, quem é você? Aí eu disse, eu sou o vereador Carlinhos Jacuado. Ela disse, Virgem Maria, não quero conversar com você. Fechou o portão e foi-se embora. Veio um portão e disse, eu não dou explicação nenhuma. Eu disse, eu só queria informação de vocês. Chame o pessoal responsável. Disse, hoje aqui não tem ninguém responsável não, pro hospital. E o que é isso, minha gente? O que está acontecendo? Independente de ser vereador, representante do povo, mas a gente tem que ter a responsabilidade de passar a coisa correta. Tentei ligar para a secretária, não consegui.
Vereador,
não consegui. Pois não, Ney.
Então, o que você alega é que você foi até a recepção, não tentou entrar no hospital, seria isso? Não, vou pedir para o Elivaldo dividir a tela aqui com os três, para que a gente possa, para que todos possam participar. Pois não, vereador?
Eu nem cheguei na recepção, fiquei na calçada do lado de fora. Se na calçada do lado de fora chamar um funcionário para dar explicação sobre isso, eu não puder, eu não sei. Né? Mas a gente vai soltar um vídeo daqui a pouco que a gente vai esclarecer. Aí, prefeito Edson, o senhor, nesse programa semana passada, disse que estava precisando de passar um projeto aí do Santa Cruz Prévio, para justamente pegar esse dinheiro para pagar os funcionários médicos do hospital de campanha. Então, se não está pagando já esses médicos, prefeito, então não precisa botar mais esse projeto. Está entendendo? Por quê? Vou concluir. Tem contratos firmados com médicos e enfermeiros que me procuraram também, que disse a gente foi contratado exclusivamente para o hospital de campanha. E eles estão obrigando a gente a fazer outras questões. E eu pergunto a você, cadê o outro dinheiro que vem para a saúde de Santa Cruz? Faz muitos questionamentos que a gente pergunta ao prefeito e ele não responde, Luciano. Manassés, Ney. E é por isso que a gente bate de frente, vai para o Ministério Público. Agora, à noite, tem matéria em blog, em denúncias de Carlinhos Acuado, que o Tribunal de Contas do Estado já está fazendo uma auditoria em Santa Cruz do Caparibe. Eu pergunto a você que está me ouvindo, se não fosse Carlinhos para fiscalizar isso aí, como é que estava Santa Cruz de Caparibe? Mais alguma coisa, né? Então, fica à vontade.
Vereador Carlinhos, Luciano, boa noite. Vereador, o que nós apontamos é exatamente isso. Não é quanto à prerrogativa que tem o vereador, e é esse o papel do vereador, é fiscalizar. Mas o ponto que nós queríamos ouvir do senhor era exatamente a afirmação do prefeito. A afirmação do prefeito... ela foi grave, apesar de termos ouvido a sua justificativa agora. Mas o que o prefeito falou é que o senhor tentou invadir uma unidade. E por isso que eu deixei claro aqui que era preciso ouvir a outra parte, ouvir o vereador Carlinhos, se essa afirmação do prefeito procedia. não diz respeito à prerrogativa que o vereador tem de fiscalizar, porque isso deve ser feito. Mas o ponto da discussão é exatamente se o senhor tentou invadir a unidade hospitalar.
Luciano, uma tentativa de invadir é se eu pulasse o muro, se eu subisse no muro feito um macaco, ou pulasse, ou tentasse arrombar a porta, aí era tentar invadir. Agora, se eu não funcionar para dar explicação, se o prefeito entende isso, que é invadir, é invasão. Aí é invasão. Agora, chamar um funcionário que foi o que eu fiz. Justamente a única coisa que eu fiz. E daqui a pouco a gente vai soltar o vídeo, eu chamando a responsável para me dar a explicação. Eu tenho essa prerrogativa. É isso? E não me deram. Então eu vou mostrar para, mais uma vez, eu desmascarar esse gestor que está aqui em Santa Cruz, Luciano.
Ok, vereador. A gente agradece a sua participação aqui e, o que for necessário, estamos disponíveis para os esclarecimentos.
Obrigado, Ney. Obrigado, Luciano Manassés. Mas muito obrigado ao povo de Santa Cruz do Caparibe. Fica só a interrogação. Prefeito Edson, não tem gente no hospital de campanha, graças a Deus, porque o povo está curado, ou porque você não está colocando médico para atender o povo? O povo sabe que está com a verdade. Um abraço, Santa Cruz, do vereador Carlinhos Aquário. Saúde para o meu povo.
Ok, o vereador prometeu que vai divulgar um vídeo, né, sobre isso. A gente vai aguardar esse vídeo para entender melhor qual a denúncia do vereador, certo? É exatamente o que ele quer dizer e os motivos que os levaram lá ao hospital de campanha. Intervalo, 30 segundos, e a gente volta ainda sobre o pronunciamento do prefeito Edson Vieira, daqui a pouquinho nesse programa.
Atenção você que é confeccionista no Polo de Confecções de Pernambuco e precisou adaptar a sua produção para a confecção de máscaras. Conheça o site Bom Pra Mim, Bom Pra Você, o projeto que visa aproximar as confecções de máscaras de potenciais compradores em várias partes do país. Entre no site e procure pela parte onde está escrito Sou Confeccionista. Nela você tem a opção de cadastrar sua empresa e demonstrar o seu produto. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você foi criado com o intuito de estimular a venda e o consumo de máscaras de proteção no atual momento. Você não paga nada para se cadastrar. 10% de tudo que é vendido através do projeto é convertido em doações para famílias carentes em parceria com a Fundação Terra. Desenvolva modelos de máscaras criativas e faça parte desse projeto. Acesse o site bompramimbompravocê.com.br e cadastre-se agora mesmo.
Pois o recado da Lena, a gente traz agora e chama a sua atenção para a atualização dos números da Covid-19 em Santa Cruz do Capibaribe. De ontem para hoje, a Secretaria de Saúde confirma mais 72 novos casos da Covid-19 no município. Houveram 2 óbitos registrados, subindo então para 20 o número total de mortos em Santa Cruz do Capibaribe. Dessa forma, Santa Cruz tem hoje 959 casos confirmados da doença. Desses, 427 seguem recuperados, foram recuperados. Então, só voltando aqui às informações que acabamos de receber, são 72 novos casos da Covid-19 de ontem para hoje, totalizando agora 959 casos da doença. 2 mortes registradas nas últimas 24 horas, totalizando 20 óbitos. 427 pessoas foram recuperadas. Esses são os números de Santa Cruz que acabam de ser divulgados e que continuam subindo. Deixa eu trazer aqui, continuando em relação à coletiva, e a gente traz esse assunto, mais uma parte da coletiva, para ir fechando o programa de hoje. Em sua fala, o Coronel Sena revelou que 20% do efetivo da Guarda Municipal contraiu a Covid-19 e completou que os GCMs de grupo de risco estão sendo afastados. Vamos então ao trecho da fala do Coronel Sena.
Nós temos hoje 20% dos nossos guardas com Covid. Eu acho que até mais do que o pessoal da saúde. De 110 guardas que a gente tem, 20 guardas já testaram positivo para Covid. Aí tem uma série de coisas que a gente tem que observar, inclusive que a maioria desses guardas são do Recife, da região metropolitana ou do Recife. Lá os números estão muito altos e a gente não sabe se adquiriu lá ou se adquiriu aqui, mas eles são da região metropolitana em sua maioria. E ao ligarmos, ao encaminharmos o nosso guarda, o atendimento tem sido melhor, o acompanhamento, a testagem, as orientações para todos.
Está aí a afirmação do Coronel Sena. Luciano Manassés, algum comentário sobre essas questões?
Vamos chamar apenas a atenção o número de GCMs que foram contaminados, mas o Coronel Sena ele fez uma observação importante, que parte dessas pessoas, grande parte do efetivo, são pessoas fora de Santa Cruz, da região metropolitana do Recife, na verdade, e como naquela região houve um número maior de contaminações, evidentemente também há um contágio com mais facilidade, acabou contaminando esses GCMs.
Ainda nesse caso do aumento de números em Santa Cruz, eu estava até dizendo aqui durante a entrevista que esse clima mais frio também vai favorecer as síndromes gripais, em especial esse vírus novo de gripe, que tem afetado tanto o mundo todo. Agora é necessário, inclusive, mais uma vez eu volto a fazer um alerta, Ney e Luciano, as aglomerações de pessoas, especialmente nos bancos e nos correios de Santa Cruz do Capibaribe. Olha, se você sair daqui agora, por exemplo, e passar ali em frente à Caixa Econômica, boa parte das pessoas já não ficam mais nas cadeiras. Elas fazem filas e ficam juntas umas das outras pela calçada, junto à agência bancária. Então, infelizmente, as pessoas precisam ir para a agência bancária. As agências bancárias, devido à grande quantidade de pessoas que está recebendo o auxílio emergencial, não tem estrutura para comportar essas pessoas. A prefeitura fez o máximo que pôde, mas a verdade é que nós temos grandes pontos de aglomeração ainda em nossa cidade, e não apenas dizendo respeito à questão de feira. A questão não é essa. A questão é que há muito tempo a gente vem falando sobre a questão dos bancos e dos correios em Santa Cruz e nada muda. É necessário continuar os cuidados agora. Infelizmente, a gente vai ver os casos cada vez mais aumentando. Queira Deus que sejam casos leves.
Para a gente fechar o programa, deixa eu trazer aqui algumas fotos, né, de pessoas que acompanharam o programa e que enviaram hoje, enviaram ontem, sexta-feira. A gente não teve como colocar durante os últimos programas essas imagens. Vamos trazer então, e eu vou tentando puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Estou encontrando esse... Está aqui. Nildo. Colocou aqui Pedro, pai e Toninho. Esses são os que estão acompanhando a gente nessa sala aí. Um abraço a eles, né? Mandaram essa imagem do programa de ontem.
Agora, esse é Pedro, pai ou Toninho?
Está aqui, Nildo, Pedro, que é o pai, e Toninho. Né? Esse é o pai. Esse é o pai. Pedro. Então, seu Pedro ali que está assistindo a gente. Vamos entrar na próxima imagem. Essa aí eu já conheço pelo papel de parede, né? Que é a Rayane Ferreira de São Domingos.
Você consegue dizer que conhece pelo sanduíche?
Pelo sanduíche, não. Conheço pelo papel de parede.
Tem creme X aí, Ney Lima?
Não é creme X, não. Isso é maionese.
É maionese?
Eu conheço. Essa é a diferença. Vamos a mais uma imagem. Essa tem coisa pra gente ver, não tem? Frei Miguelinho, Jonas de Lagoa de João Carlos.
Alguém gosta de vaquejada aí, tem troféu de vaquejada.
Jonas é campeão de vaquejada.
Exatamente. Jonas de Lagoa de João Carlos, então, né, acompanhando a gente, assistindo ali e mandando a imagem também. Imagem também de ontem. Vamos a mais imagens, mais fotos? Tem um vídeo? Vamos lá, então.
Boa noite, Ney. Aqui é Lucas Souza, de São Domingos. Eu ouvi aí o debate de vocês, né, acerca da construção da estrada de Santa Cruz até a divisa de Barra de São Miguel. Aí, minha opinião, né? O governador, ele não recapeia, não conserta a estrada que liga Jataúba até o Brejo da Amada de Deus. Imagine construir, né, uma estrada nova, um asfalto novo. Essa aí é a minha opinião. Boa noite para todos.
Tá aí o Nildo, né, participando com a gente, a opinião dele, bastante trabalhador. Sempre manda o vídeo costurando, né? E eu não sei se a esposa dele lá atrás, empanando calcinha. Se a
Verdade.
Parte que você bota o fundo da calcinha, eu já fiz isso.
Costurou durante quanto tempo, né? Você costurou?
Costurei acho que uns 3 anos, 4 anos. ainda, costurando.
Se fosse voltar para a máquina...
Fabrico, acho que em 5 anos.
Saberia ainda
fazer... Sei, overlock, galoneira, você rebater peça sem parar a curva, isso é difícil. Debaixo da camisa.
É costureiro, é design de interiores. Luciano, esse Ney é mil e uma utilidades.
Verdade, e ainda entende de maionese.
E ainda entende de maionese à distância.
À distância. Verdade.
Pelo conjunto ali, eu sei que era maionese. Manassés e Luciano, muito obrigado a vocês. Voltaremos nos próximos programas.
Boa noite a todos.
A você que nos acompanha todas as noites, muito obrigado pelo carinho. Estamos juntos todas as noites, às 7 horas, pelos portais e emissoras de rádio que você está acompanhando. Voltamos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.